para vacinar. Todo ano é indicação de trazer o animal para ele estar protegido, né? A gente só pede o agendamento da vacina no telefone da Visan, que é o 4589-6340 e o 4589-6350, né? A pessoa vai agendar. A gente tem estacionamento aqui, então a pessoa pode vir, parar o carro, descer, vai receber o comprovante de vacina e vai voltar o ano que vem e tá protegido. Porque esse morcego, por exemplo, ele estava na calçada, né, perto de uma árvore, caído morto. Então, são locais onde o cachorro passeia, né, o seu gato pode sair e ter contato com esse animal. E se um cão ou gato sem vacina ou com vacina desatualizada tem contato com um morcego desse, ele pode haver a transmissão, né? E o cão e gato hoje, eles são muito próximos das pessoas e podemos ter um caso de raiva humana mesmo.
O que atrai os morcegos?
Então, aqui na cidade, principalmente, a gente tem muitos morcegos insetívoros, né? Então, eles se alimentam de insetos. Temos morcegos frugívoros, né? Temos morcegos também que se alimentam de néctar de planta, igual os beija-flores. Então, eles são animais da nossa fauna, né? Então, nós temos... Eles são protegidos por lei, inclusive, né? Tem muita gente que às vezes fala pra gente, ah, se o morcego, ele pode transmitir a raiva, por que não acaba com o morcego? Isso não é uma diretriz do programa, porque justamente eles têm um papel ecológico muito importante, né, no controle de insetos, na dispersão de sementes. Então, eles fazem parte aí da nossa fauna. Então, em alguns momentos, né, os morcegos podem desenvolver comportamentos anormais, né, que são morcegos ali durante o dia, parado no muro, né, sem conseguir voar, rastejando pelo chão, ou mesmo aparecendo morto, como esse que eu comentei do Torre. E esses morcegos anormais, eles são objeto do recolhimento da Visan. Então, a população, ela vai acionar a Visan através do 156 ou do nosso telefone que eu passei anteriormente. A gente faz o recolhimento desse morcego, encaminhamento para o diagnóstico da raiva.
Para a gente finalizar, a Visan está disponibilizando aí a vacinação antirrábica para cães e gatos?
Sim, estamos disponibilizando. Então, todos os dias, de segunda a sexta, né, das 8h30 até as 4h30, é só agendar no telefone, né, a gente tem estacionamento e a gente está também vacinando aos sábados, né, então o último sábado de cada mês a gente está abrindo, né, o setor para vacinação. Então esse sábado vai ser no dia 25, né, de julho, então no último sábado do mês teremos também vacinação antirrábica. Então não deixem, né, de manter o seu animal todo ano, não deixem de trazer. A gente sabe que o mês de julho é o mês que as crianças estão em casa, então já conscientiza aí e traz o seu animal para atualizar a carteirinha antirrábica, porque a gente está com circulação do vírus aqui na nossa cidade. Então nada mais justo que a gente manter a proteção aí das nossas famílias.
Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Ao completar o primeiro mês de atividades, a Operação Noite Frias segue ocorrendo dentro da normalidade em Jundiaí. Desde 1º de junho, a estrutura reforçada montada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social mantém atendimento ininterrupto, com equipes mobilizadas 24 horas por dia para realizar abordagens, oferecer acolhimento e garantir o funcionamento da rede durante o período de inverno. O balanço de junho demonstra que a estrutura preparada para a operação tem atendido a demanda registrada até o momento. No período, foram realizadas 2.115 pernoites. Como o trabalho é contínuo e baseado no acompanhamento dos casos, uma mesma pessoa pode utilizar o pernoite mais de uma vez. Taxa média de ocupação dos espaços foi de 67%, com pico de até 75% entre os dias 19 e 24 de junho. A rede de acolhimento é composta pelo Centro Pop, Casa de Passagem e Abrigos Parceiros, acionados conforme a necessidade. Além da oferta de pernoite, os atendimentos incluem alimentação, higiene, guarda de pertences, acompanhamento técnico e encaminhamentos para outros serviços públicos. Outro trabalho desenvolvido durante a operação é o recâmbio social. No período de operação, foram concedidas 58 passagens para pessoas que manifestaram interesse em retornar à cidade ou ao estado de origem, permitindo a retomada de vínculos familiares o acesso à rede de atendimento de seus municípios. Os atendimentos também resultaram na oferta de 4.230 refeições, entre jantares e cafés da manhã, na entrega de 706 cobertas descartáveis, 191 mantas térmicas e na realização de 726 atendimentos técnicos fundamentais para avaliação das necessidades e construção dos planos de acompanhamento de cada pessoa atendida. Apesar da estrutura disponível, um dos principais desafios da operação continua sendo a recusa ao acolhimento. Durante esse primeiro mês, foram registradas 81 desistências. Como acolhimento não é compulsório, as equipes realizam orientação, apresentam os serviços disponíveis, respeitam a decisão de cada pessoa abordada, mantendo o acompanhamento sempre que possível. Rádio Cidade.
Neste sábado, a partir das 8 da noite, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock. Neste sábado, a partir das 8 da noite. Estação Rock.
Na cidade você ouve Cidade em Notícias.
Uma pesquisa da FACSP, Faculdade do Comércio de São Paulo, apontou que o preço médio de uma refeição no Brasil custa R$ 31,90. O índice Prato Feito, que analisa a alimentação fora do lar em todo o país, indicou que, na prática, um trabalhador que almoça fora de casa todos os dias úteis do mês gasta cerca de R$ 638 mensais, apenas com o prato feito. Entre as regiões pesquisadas, o Sul e o Centro-Oeste têm os pratos feitos mais caros do país. Não podia ser de outra forma, né? Enquanto que as refeições mais baratas foram registradas no Norte e Nordeste do país. De acordo com o estudo, a formação do preço do produto final é influenciada tanto pelo valor de alimentos básicos, como arroz, feijão, carnes e legumes, quanto pelos custos de mão de obra, insumos elétricos e gastos operacionais. Sendo assim, o índice é um bom medidor dos desdobramentos da inflação no país e da capacidade de consumo do brasileiro. Em uma análise temporal, o avanço de R$ 31,90 do preço do prato feito brasileiro em junho representa uma alta de 5,4% no trimestre e 7,2% no ano. Em outras palavras, o valor médio da refeição fora de casa no país cresceu mais de R$ 2 em menos de 6 meses.
A inteligência artificial generativa tem transformado a maneira como a sociedade pensa, aprende e trabalha. A tecnologia, que cria conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados, já é usada por 7 em cada 10 brasileiros todas as semanas. Mas a adesão crescente a essa novidade esconde sentimentos à primeira vista contraditórios, que vão do alívio até a desconfiança. Todos esses dados fazem parte da pesquisa da plataforma para marcas VozCollab com a empresa The Glass Room. Quem dá os detalhes é a sócia da VozCollab, Samantha Schreiber.
A gente tem um número alto de pessoas que têm utilizado muito para aumentar a produtividade, para conseguir realizar algumas atividades com maior volume, né, com maior agilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem aí que 1 em cada 100 pessoas confia na IA, que é um número muito baixo, né, para um número alto em relação aos 65% que sentem alívio.
A pesquisa também destacou a crença de que a IA aumenta a circulação de desinformação e a chance de golpes. Metade dos entrevistados disse que precisa checar as fontes quando descobre que o conteúdo foi gerado pela tecnologia. 40% também se sentem cobrados a dominar a ferramenta e 44% estão inseguros quando não usam IA em um processo. As comparações também geram sensações de incompletude, culpa e fracasso.
A gente tem um número muito alto que também fala sobre a pressão que esse contexto de IA tem trazido, né? Uma pressão por se atualizar, por entender essas plataformas. Também em relação a ter essas inteligências artificiais, né? Esses sistemas num lugar onde a gente tem uma nova métrica, né? A gente tem um novo ponto de comparação, assim, para a própria produtividade e eficiência humana, que é bastante desleal, né? Se a gente for pensar no quanto um sistema consegue processar de dados.
De acordo com a pesquisa, as ferramentas de IA mais usadas no Brasil são os chatbots, como ChatGPT, Claude e Gemini. Depois, plataformas com IA embutida em algoritmos de recomendação, como Spotify e Netflix. Ferramentas de tradução automática. E, por fim, as assistentes virtuais. O questionário foi respondido pela internet por mais de 600 pessoas em cidades de mais de 100 mil habitantes das 5 regiões do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
O Brasil pode enfrentar nos próximos meses um dos episódios de El Niño mais intensos já registrado no século. Segundo o Centro de Previsão Climática, o CPC, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, há 81% de probabilidade de o fenômeno atingir a categoria de muito forte entre outubro e dezembro, colocando eventos entre os mais intensos observados desde 1950. Além das previsões dos modelos climáticos, os meteorologistas identificaram um forte acoplamento entre a atmosfera e o Oceano Pacífico, aumentando as chances de que o El Niño permaneça ativo até o início de 2027. No Brasil, os efeitos já começam a aparecer e devem se intensificar ao longo do segundo semestre. Expectativa é de um país dividido entre excesso de chuva no centro-sul e calor intenso, seca e queimadas no centro-norte. Enquanto o sul enfrenta excesso de água, o norte e o nordeste devem viver uma situação oposta. A previsão indica a redução significativa das chuvas a partir de agosto, temperaturas acima da média durante praticamente todo o segundo semestre. As ondas de calor podem se tornar persistentes entre outubro e dezembro, com temperaturas próximas ou superiores aos 40 graus centígrados em diversas áreas do centro-norte do país. Motoristas podem lançar mão de um aplicativo APP para conferir a avaliação da qualidade de postos de combustíveis espalhados pelo Brasil. É possível também denunciar irregularidades. A plataforma ANP com VC Postos foi lançada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, ANP, órgão público que regulamenta e fiscaliza o mercado de combustíveis no país, da produção até a comercialização. Pelo aplicativo, consumidor pode buscar informações de postos próximos a ele ou navegar por um mapa virtual. Todos os postos recebem notas de 0 a 5, que levam em conta o histórico de fiscalizações da ANP recebidas pelo estabelecimento nos últimos 5 anos. Pelo próprio aplicativo, o motorista pode fazer denúncia diretamente à ANP caso perceba indício de irregularidades na qualidade ou preço abusivo.
Bancários enfrentam mudanças na rotina de trabalho. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato com o Dr. Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados e especialista em direito trabalhista bancário. Dr. Lucas, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho, como está aí?
Tudo
prazer
ótimo.
Aí poder falar contigo.
Agradeço, eu que agradeço, está tudo ótimo, agradeço, doutor, seu tempo, disponibilidade, gentileza nos atender, muito obrigado. Doutor Lucas, vamos lá, além da automatização, né, que é uma coisa que, enfim, vem ganhando corpo em todos os segmentos, no sistema bancário não seria diferente, quais principais mudanças que a categoria vem enfrentando, mudanças essas que vem incomodando os profissionais do setor?
É verdade, os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionário, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem. Ao contrário, melhor dizendo, só aumenta.
Agora, Agora, por ter menos, também, evidentemente, vemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional. Alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma realidade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? Com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês, ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga. Né, e as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né, e isso acaba gerando um ambiente de medo, né, um ambiente inseguro, né, e acaba ferindo a dignidade do trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, né, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador. O que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, né, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a sétima e a oitava hora, que nós chamamos, né? Uhum. Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né? Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né? Então as reclamações dos bancários está voltada para sétima e oitava hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral. Tipo.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né, essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, esse ambiente muitas vezes hostil, né, de cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas, o burnout, a ansiedade, depressão. É uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí às autoridades, né, ao judiciário, né, aos legisladores se atentarem para essa nova realidade.
Doutor, vamos lá, e claro, né, agora é difícil seguir, né, o mapa da mina, enfim, mas como humanizar, ou criar meios de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais, por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam olhar com um pouco mais de atenção para o seu colaborador, quer dizer, qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas possuem mecanismos internos, né, criados para justamente atender colaborador que passa por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, canais de denúncia, né, por exemplo, seria uma delas. Né. A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto nas metas, né? Então as empresas acabam optando por, na maioria das vezes, substituí-lo, né? E essa é uma realidade que a gente depara aqui com bastante frequência, né? A mudança, ela vem a partir do momento que colocar o foco, né? Trazido à tona, né, essa situação, e que haja ali um debate pela sociedade sobre a situação atual dessa categoria. Né. A gente teve recentemente aí um reconhecimento pela OMS do burnout como uma doença ocupacional reconhecida. Recentemente nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR1, que está trazendo para as empresas recomendações, ou até mais do que isso, né? Adequações necessárias para que evitem aí um ambiente laboral desencadeador de doenças psiquiátricas.
Doutor, vamos lá, o senhor citou até em passando essa questão dos vendedores, de bater meta, de vender produto. Quer dizer, a tecnologia que chegou, porque é uma realidade, não podemos dar as costas para ela, fez essa mudança no perfil desse trabalhador. Quer dizer, o bancário hoje, ele acima de tudo tem de ser um vendedor, né, em detrimento à sua função de origem, que seria o bancário, fazer os trabalhos burocráticos, isso por conta da tecnologia?
Ah, sim, com certeza. A tecnologia, ela tem um papel importante, né, mas também o que impulsiona isso é sempre.
Em outras plataformas, você teria que editar a playlist e reiniciar toda a sua...
de qualquer empresa, inclusive dos bancos, né? Uhum. E com a vinda da tecnologia, foi possível metrificar isso, né? Então, com as métricas, isso passou a ser mais monitorado também. Cobranças passaram a ser maiores, né? As equipes passaram a ser pressionadas, né, de uma forma mais efetiva, controlada. Então, tudo isso acabou nos trazendo para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. E com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, dos sistemas operacionais, isso passou a ser ainda mais incisivo ali na rotina bancária desses trabalhadores.
Maravilha. Doutor Lucas, para fechar, já agradecendo mais uma vez seu tempo, quiser deixar o contato do escritório, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, fique à vontade.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Paulinho, prazer estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Cidade, e gostaria de deixar aqui a rede social do escritório no Instagram, @palmaadvogados, o meu perfil no Instagram é @lucaspalma.adv, e no Google pode nos encontrar como no site www.palmaadvogados.com.br. É um prazer falar com você.
Maravilha, agradeço mais uma vez, doutor Lucas, forte abraço, muito obrigado. Doutor Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados, especialista em direito trabalhista bancário, que falou ao Jornalismo da Cidade.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou uma série de projetos que fortalecem o combate à violência contra a mulher no país. Durante o dia, 6 itens da pauta relacionados ao tema foram aprovados. Um deles foi o projeto que institui o SINAFEM, Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Feminicídio, estabelece mecanismos integrados de proteção às mulheres. Outro texto que recebeu aval dos deputados foi aquele que prevê o aperfeiçoamento do monitoramento eletrônico do agressor da mulher vítima de violência doméstica
e familiar. Também foi aprovado o projeto que permite que órgãos de segurança pública usem tecnologias para monitoramento urbano para prevenção e identificação de atos de violência doméstica. Ainda avançaram os PLs 1441/25, que prevê escolta policial para mulheres que denunciarem o descumprimento de medida protetiva. O 2443 também de 2025, sobre a obrigatoriedade de condução à delegacia especializada nos casos de denúncia de terceiros. E 1425/2026, que aprimora os procedimentos e disponibilidade de dados para a formulação de políticas públicas para coibir a violência contra a mulher. Os textos seguem para análise nas comissões de defesa dos direitos da mulher e Constituição e Justiça e de Cidadania.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
A informação que você não ouve em outro lugar, aqui no Cidade em Notícias.
A segurança de Jundiaí vai ganhar reforço. A cidade receberá 15 novas torres de segurança, ampliando o sistema de vídeo monitoramento da Guarda Municipal e levando mais tecnologia e prevenção para bairros estratégicos do município. Equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, highlight e comunicação direta com a central de vídeo monitoramento da Guarda Municipal, as torres também contarão com interfone para contato imediato da população com a Guarda Municipal e alto-falantes para emissão de alertas e orientações sempre que necessário. As novas torres serão implantadas nas regiões da Vila Ares, Centro, Ponto São João, Vila Virgínia, Vila Hortolândia, Novo Horizonte, Retiro, Recanto Parque Centenário, Eloy Chaves, Rio Branco, Jardim Tamoio, Vila Progresso, Agapeama e Vianello. A empresa responsável terá até 60 dias para concluir a instalação dos equipamentos. A definição dos locais foi realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública com base em estudos técnicos, análises territoriais, dados operacionais e estatísticas criminais. Os critérios priorizam áreas que apresentam maior necessidade de reforço no monitoramento, garantindo que a expansão atenda às demandas identificadas pelos indicadores de segurança pública.
O mercado de trabalho formal soma 767 mil novas vagas com carteira assinada no país entre janeiro e maio deste ano. Os números são do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. As cinco regiões fecham o período no azul. Sudeste e Noroeste lideram a criação de empregos. São Paulo abre mais de 215 mil vagas e ocupa o primeiro lugar entre os estados. Minas Gerais vem em segundo, o Paraná fica na quarta posição do ranking nacional, com um saldo de 60.400 empregos. O professor Fabiano Abranches, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, comenta o desempenho do estado.
O Paraná sempre figura entre os estados que geram bastante emprego, né, dado o grande setor que ele tem, né, de serviços e que engloba educação, serviços de saúde, serviços financeiros, impactam bastante nessa área, né? Embora a desaceleração, ainda houve uma geração positiva, né, de emprego. Há uma necessidade muito grande de geração de empregos formais, porque eles pagam melhores salários, eles têm benefícios sociais, né?
O resultado no Paraná foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e construção civil. Em Curitiba, foram quase 14 mil vagas abertas até maio, cerca de um quarto do total do estado. Desde 2019, o Paraná acumula mais de 734 mil postos, com carteira assinada, mesmo durante a pandemia, quando o saldo caiu, mas seguiu positivo no estado. Hoje, o Paraná tem estoque de mais de 3 bilhões e 291 mil trabalhadores formais, conforme o levantamento. A taxa de emprego no estado chegou a 3,5% no primeiro trimestre deste ano, a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para esse período. O índice recuou 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2025. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nato.
A DAE Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, ampliará a rede de pontos públicos de hidratação da cidade com a instalação de novos equipamentos no Eloy Chaves, na Avenida dos Imigrantes e no Ginásio Dr. Nicolino de Luca, ou Bolão. Assim como os bebedouros já instalados no centro, no Vale Azul e na Avenida 9 de Julho, os novos equipamentos oferecerão água potável nas opções natural e gelada, além de um ponto de hidratação exclusivo para pets. A DAE já iniciou o processo de aquisição dos novos equipamentos que serão instalados nos próximos meses. Com a ampliação, Jundiaí passará a contar com 7 pontos públicos de hidratação distribuídos em diferentes regiões da cidade. A Motiva Autoban promoverá uma mega operação de conservação e manutenção nas pistas expressas da rodovia Anhanguera, SP-330, com intervenções simultâneas em trechos localizados nos municípios de São Paulo, Jundiaí e Campinas. As atividades contemplam uma série de serviços essenciais para a preservação da infraestrutura viária e aumento da segurança dos usuários, incluindo limpeza e varredura das faixas de rolamento, higienização dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos em barreiras e defensas metálicas, entre outras ações de conservação. Para viabilizar os trabalhos com segurança, as equipes operacionais irão desviar em dias alternados o tráfego das pistas expressas para as marginais nos 3 trechos contemplados pela operação. As intervenções serão realizadas sempre no período noturno, das 10 da manhã às 5 da manhã, das 10 da noite às 5 da manhã, melhor dizendo, horário de menor volume de tráfego, reduzindo os impactos aos motoristas.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, quero ouvir o Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito. Paulinho, primeiro te agradecer também a essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24, e é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países, e o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano, e para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo, para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, ao atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá, aconteceu essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando desta campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que, que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
Qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de 150 reais, mas existe também a possibilidade de Pix. E no Pix, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia, ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para mais uma vez a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado, para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nas nossas mídias sociais, se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha. E qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para mais uma vez.
Marca menor temperatura, com mínima de 11 graus. E Santa Catarina
tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né? Vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma.
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de...
Para ouvir!
É mais pop! É mais pop! É super mais!
Fala, galera,
torcida! E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho. É importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso...
Com Lugar ao Sol. Essa versão é lançamento.
É bom sonhar o que ficou pra...
Desses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para, o trabalho nosso voluntariado, ele é incessante por aqui, Paulinho, nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes, ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações das nossas mídias sociais, do nosso site, caso você que está nos escutando agora tem interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça a arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
O Cidade Notícias teve a produção da Central de Jornalismo da Rádio Cidade. Na apresentação, Antônio Carlos Zilo. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Na sequência, as informações do esporte. Até já.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Na cidade, você ouve Cidade em Notícias, edição de esportes.
Um ótimo sábado para você que está ouvindo a Rádio Cidade. E agora chegando as notícias do esporte. Tem futebol, tem o seu time do coração, tem esporte amador de Jundiaí região e muita, mas muita informação aqui pelo 730M.
Na Rádio Cidade, as informações dos quatro grandes clubes.
Corinthians.
Fernando Diniz, todo mundo sabe que é técnico do Corinthians, admitiu interesse no atacante Wesley, atualmente no Al-Nassr. Segundo o treinador, as características dele agradam a comissão técnica. Diniz, no entanto, ressaltou que o maior reforço da equipe no momento é a manutenção das principais peças. Corinthians vê alguns de seus jogadores em alta no mercado, como André, Yuri Alberto e Hugo Souza, além de Memphis Depay, que ainda não teve seu contrato renovado. Internamente, o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria considera que o Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução. Apesar do interesse, a negociação enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é o transfer ban imposto pela FIFA, que impede o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a punição estiver em vigor. O lateral direito Léo Maná pode permanecer no Criciúma até o fim da temporada. O jogador pertence ao Corinthians, tem vínculo de empréstimo até 31 de julho, mas o Tigre procurou a equipe paulista para estudar uma possível permanência. Revelado pelo Corinthians, Maná tem vínculo com o time paulista até o fim de 2029. Com 22 anos, ele chegou ao Criciúma no passado e tem no total 8 jogos com a camisa tricolor. A última partida foi contra o Fortaleza em 19 de abril pela Série B. No momento, a comissão técnica do Corinthians não tem interesse no retorno de Léo Maná. Entende que o melhor seria emprestá-lo novamente para ganhar minutos em campo e experiência. Atualmente, o elenco do Timão conta com Mateuzinho e Pedro Milans, além do garoto Jacaré, que está retornando de lesão. O Corinthians retornou aos treinos no CT Joaquim Grava com novidades. O elenco do Timão se apresentou, reapresentou após um amistoso contra o Cascavel, dando início à preparação para enfrentar o Remo, em jogo marcado para o próximo dia 23, 7:30 PM, na Neoquímica Arena. É a 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, né? Fernando Diniz recebeu duas boas notícias durante a atividade. O lateral esquerdo, Hugo, e o atacante Vitinho avançaram no processo de recuperação de suas respectivas lesões e iniciaram o período de transição física. Corinthians voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, novamente no CT Joaquim Grava. A equipe ainda tem uma semana de preparação até a retomada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians acertou a renovação de contrato com o goleiro Cauê. O vínculo dele, antes válido até 2029, foi estendido até 4 de julho de 2031. A multa rescisória do jogador também aumentou. O valor agora é de 100 milhões de euros, 582 milhões e 700 mil reais na cotação atual para equipes do exterior e 128 milhões de reais para os clubes do futebol brasileiro. Revelado nas categorias de base do Timão, o goleiro ganhou espaço ainda sob o comando de Dorival Júnior, se tornando o reserva imediato de Hugo Souza, superando a concorrência de Felipe Longo. Pela terceira vez em menos de uma semana, o holandês Memphis Depay foi às redes sociais e publicou mais uma mensagem enigmática em meio às negociações para a renovação de seu contrato com o Corinthians. Desta vez, iniciou a postagem com uma pergunta: e se eu ficar e fizer do meu jeito? Memphis Depay foi liberado pelo Corinthians para aproveitar as férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo. A seleção neerlandesa caiu precocemente ainda na segunda fase do Mundial diante do Marrocos nos pênaltis. A participação de Memphis no torneio foi discreta. Ele atuou em 3 das 4 partidas da Holanda na competição e deu uma assistência. No embate que marcou a eliminação do país contra Marrocos, camisa 10 não foi sequer utilizado por Ronald Koeman, nem mesmo para cobrar pênaltis. Na atual temporada, o atacante soma apenas um gol e uma assistência em 14 jogos com a camisa do Corinthians. O contrato com o clube do Parque São Jorge é válido até o fim deste mês.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
O São Paulo encaminhou a contratação do lateral direito Aurélio Buta. Nascido em Angola e naturalizado português, ele tem 29 anos, está sem contrato desde o fim de junho passado, quando terminou seu vínculo com a Eintracht Frankfurt da Alemanha. A diretoria vê o lateral como uma oportunidade de mercado. As tratativas estão avançadas e restam detalhes para um acordo definitivo com o contrato por uma temporada. revelado pelo Benfica, Aurélio Buta não chegou a atuar pela equipe principal e coleciona passagens por outras ligas da Europa. Lateral direito defendeu Reims da França, Royal Antwerpen da Bélgica, Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Copenhague da Dinamarca. E o São Paulo encaminhou empréstimo de Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. O atacante chileno deve deixar o tricolor nessa janela de transferências em acordo válido por uma temporada e com opção de compra fixada em US$1,5 milhão, R$7,6 milhões, de acordo com a cotação da última terça-feira. As conversas ganharam força nesta intertemporada e o atacante deve deixar o São Paulo nos próximos dias. A janela de transferências abre no dia 20 de julho, quando o jogador poderá ser inscrito pelo novo clube. O atleta de 24 anos tem contrato com o tricolor até 2029. Tapia chegou a São Paulo em junho de 2025, emprestado pelo River Plate. No fim do ano passado, o tricolor firmou um acordo com o clube argentino para ficar com o atacante em definitivo, em negociação que envolveu a ida de Galoppo para a equipe argentina. Newton assinou contrato, é o novo jogador de São Paulo. O vínculo dele com o tricolor é válido até 2029. A contratação não terá custos imediatos. A diretoria São Paulina acertou com o Botafogo o valor de US$3 milhões, cerca de R$17,5 milhões, pela compra, mas não precisará desembolsar nenhuma quantia até o fim do ano. A dívida pela compra de Newton será usada como moeda de troca caso o Botafogo exerça a opção de compra de Ferraresi, emprestado pelo São Paulo. A cláusula para a contratação em definitivo do zagueiro é de €6 milhões, R$35 milhões. O clube carioca já manifestou interesse em permanecer com Ferraresi no elenco. E o zagueiro Alan Franco está anunciado oficialmente pelo Tigres do México. O argentino de 31 anos chega ao clube emprestado pelo São Paulo até julho do ano que vem, com a possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. O tricolor receberá cerca de US$500 mil, R$2,570 mil, pela negociação. Para viabilizar a transferência, Alan Franco também abriu mão de US$250 mil, US$1,28 milhão, em luvas que teria direito a receber. Se decidir exercer a opção de compra fixada pelo atleta, o Tigre será que tem que embolsar US$1,5 milhão, R$7,720 mil, com vínculo válido até dezembro de 2028. Alan Franco deixou São Paulo após 3 temporadas. Pelo tricolor, disputou 152 partidas, marcou 3 gols, deu 8 assistências e conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa de 2024. O Porto, clube de Portugal, né? Iniciou movimentações para contratar o atacante Luca, uma das promessas das categorias de base do São Paulo. O clube português já apresentou um projeto esportivo ao jogador e agora pretende abrir negociações com a diretoria tricolor para discutir os moldes de uma possível transferência. A ideia dos portugueses é contar inicialmente com o Luca no Porto B, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal, utilizando o atacante em um processo gradual de adaptação ao futebol europeu antes de uma possível promoção ao elenco principal. O projeto agradou ao staff do jogador e existe um caminho considerado positivo entre as partes. Neste momento, porém, ainda falta um entendimento entre Porto e São Paulo sobre valores e condições para que o negócio avance. E ainda do tricolor paulista, São Paulo anunciou a efetivação de Rafinha como novo executivo de futebol. Aos 40 anos, o ex-lateral deixa o cargo de gerente esportivo e passa a comandar o departamento de forma definitiva, função que já exercia interinamente desde a saída de Rui Costa há cerca de 1 mês. Capitão do tricolor nas conquistas da Copa do Brasil de 23 e Supercopa do Rei de 2024, Rafinha encerrou a carreira como jogador no fim da última temporada pelo Curitiba e passou a integrar a diretoria São Paulina em janeiro deste ano.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O Palmeiras está atento às movimentações externas do mercado, mas também segue ligado ao elenco que já tem em mãos. Pensando nisso, o clube aguarda a reapresentação de Gustavo Gomes após a disputa da Copa do Mundo para discutir a renovação do contrato do Paraguai. O vínculo do capitão do Verdão é válido até dezembro do ano que vem. O clube ainda não definiu quanto mais tempo de contrato vai oferecer ao jogador, mas pretende atingir uma meta próxima ao que for pedido pelo atleta. Ele tem 33 anos, é o capitão da equipe e titular absoluto dos comandados de Abel Ferreira. No Palmeiras desde 2018, o maior vencedor do clube, com 13 taças conquistadas. Gomes, esperado no Palmeiras na próxima semana. O jogador, assim como Maurício Ramon Sousa, ganhou folga para mais uns dias, né? Após a eliminação da seleção do Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Palmeiras aproveita a paralisação do calendário para intensificar os treinamentos. O próximo compromisso está marcado para o dia 22 deste mês de julho, uma quarta-feira, às 19h30 contra o Curitiba no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. É a última rodada do primeiro turno. Para não ficar parado, o Verdão realizará um jogo treino, nesta quinta-feira contra o União São João, às 16h. Às 10h na Academia de Futebol, né? Melhor, nesta quinta-feira, 16, 10h na Academia de Futebol. A atividade teria transmissão ao vivo pela TV Palmeiras no YouTube. Até aqui, durante o período de intertemporada, o Palmeiras goleou o Mauense por 6-0, superou o Primavera de Indaiatuba por 3-1 e venceu o Juventus, moleque travesso, pelo mesmo placar. Além desses compromissos, Abel Ferreira também organizou um jogo treino interno dividindo o elenco em duas equipes. Entre os últimos convocados do Palmeiras a se despedir da Copa do Mundo, o atacante John Arias tem reapresentação marcada na Academia de Futebol para este sábado. Ele estava em período de folga desde a eliminação da Colômbia na Copa, reencontrou a família que voltou ao país antes das oitavas de final e viajou ao México no tempo de descanso. Com a viagem de volta ao Brasil, prevista para a última quarta-feira, Arias retomaria as atividades na sexta, mas o elenco terá folga naquele dia, ou teve folga naquele dia. Com a volta do atacante, Palmeiras fica mais perto de ter o elenco completo para a sequência da temporada. Estará apenas o também atacante Flaco Lopes, que avançou até a semifinal da Copa do Mundo com a Argentina. Ainda não há definição sobre a agenda de retorno do centroavante. Ao longo das últimas semanas, antes da dupla, retornaram Piquerez, Emiliano Martínez, que defenderam o Uruguai, Gustavo Gomes, Ramon Sousa e Maurício, que estavam com o Paraguai, e Giai, que fez parte da preparação da Argentina para a Copa. E o Palmeiras continua monitorando, né? Danilo está se preparando para se reapresentar no Botafogo nesta segunda-feira. O volante aproveita seus últimos dias de folga recebidos após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tem seu futuro indefinido no clube carioca. Há cerca de quase dois meses, Palmeiras fez uma proposta de cerca de 20 milhões de euros, 117 milhões de reais, além do zagueiro Naves, que voltou de empréstimo do Alverca de Portugal para contar com o volante formado na base do Verdão. Apesar de Danilo ter demonstrado interesse em se transferir para o Palmeiras, caso permaneça no futebol brasileiro, a situação segue travada. A diretoria palmeirense aguarda uma resposta do Botafogo, enquanto o diretor de futebol Anderson Barros segue com as conversas com o staff do jogador. Antes da pausa para a Copa do Mundo, Danilo indicou ao Botafogo que não queria completar os 13 jogos para não fechar as portas para clubes nacionais. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ouviu do jogador que no Brasil ele só iria para o Verdão. Enquanto isso, o Alviverde tenta vencer a concorrência de times europeus que também estão de olho no atleta. Último reforço contratado pelo Palmeiras e único até o momento neste meio de ano, Barbosa foi apresentado na tarde desta quinta-feira na Academia de Futebol. O zagueiro explicou os planos do clube para sua adaptação, detalhou a negociação, a escolha do número 2, como a recusa a repetir aquele utilizado no Botafogo, o número 20, né? E revelou brincadeiras com Danilo, ex-companheiro de clube. O zagueiro teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF na manhã desta quinta-feira e está agora regularizado para estrear pelo Palmeiras, que visita o Curitiba, na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. A janela de transferências só abre no dia 20, mas a CBF abriu uma janela extraordinária para registros de transferências nacionais. Nesta quinta-feira, o Barbosa já participou do jogo treino que terminou empatado em 1-1 com o União São João e marcou inclusive o gol da partida. E ainda do Palmeiras, o clube apresentou uma receita acumulada até maio de 503,4 milhões, somando 395,2 milhões de reais das operacionais líquidas com 108,2 milhões de receitas financeiras, mas com o déficit de 65,9 milhões acumulado até o quinto mês do ano. muito abaixo do superávit de 32,8 milhões orçado para o período. No acumulado do ano, o clube só recebeu acima do previsto em arrecadação de jogos, premiações e departamentos amadores. Zé Rafael deve definir nas próximas semanas o novo destino. Fora dos planos da comissão técnica do Santos, meio-campista recebeu sondagens, mas aguarda a abertura da janela internacional para acelerar o processo de saída da Vila Belmiro. O experiente jogador avalia a busca por uma equipe no mercado estrangeiro. Zé Rafael atuou apenas no Brasil durante a carreira. A expectativa do staff de que mercado